Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Lembrar é preservar a memória. Tal como fizemos com Júlio Couto, em memória fica esta conversa com António Viana, que nos deixou em julho, de prosa sábia e humor espontâneos, marcando momentos peculiares.
Usanças.
Bem-vindo aos Usanças. Se gosta de uma boa conversa sobre memória, está na sintonia ideal. Hoje o nosso convidado é uma pessoa que se tem preocupado em falar e registar aquilo de que gosta e que lhe chama a atenção. Desde os costumes locais que a modernidade tem apagado do nosso dia-a-dia, à arquitetura marcante dos recantos menos centrais, até as figuras que deixaram o seu cunho valioso na vida das populações lhe despertam interesse e são motivo de diálogo. A sua experiência, arrecadada ao longo da sua vida, resultado dos diferentes lugares que percorreu, fizeram de António Viana um cidadão do mundo, atento, peculiar e interessado pela vida local. Alguns registros têm circulado sobre antigas festas, entre outros, que serviram de referência a um futuro que se espera que mantenha viva a memória, como se pretende e que é importante preservar. A sua narrativa prende-nos a atenção no geral, aguça-nos a curiosidade pelos detalhes e leva-nos em viagem pelos atalhos mais recônditos deste Alto Minho rico, ora alegre, ora nostálgico. O programa Usanças tem trazido para estas conversas amenas tudo o que de interesse se reveste. Como tal, tem aqui um motivo para estar na nossa companhia, hoje com um convidado da nossa terra, António Viana, ariosense e um bom conversador, a quem agradecemos desde já pela disponibilidade e boa vontade em estar connosco. Quanto a si, já sabe que é sempre agradável saber que podemos contar consigo aí desse lado, à hora habitual nestas manhãs de sábado. Sr. António Viana, seja também bem-vindo ao programa Usanças, que é um espaço que se preocupa com as preocupações dos outros, mais ou menos isto, e que gosta de saber o que as pessoas vão fazendo, a que é que se dedicam neste momento. E o senhor, das poucas vezes, ou muitas, embora pareçam poucas, em que temos trocado algumas impressões, tem uma capacidade notória, que é de estar atento. Parece-lhe que hoje em dia as pessoas estão um bocado desligadas da realidade delas, que tendem a adaptar-se aos novos conceitos e deixar passar o que está para trás? Parece-lhe isso ou, contrariamente ao que eu afirmo ou pergunto, é só um estado de alma momentâneo?
Então, muito bom dia.
Bom dia.
Se as pessoas estão atentas, se não estão atentas, eu digo coisas que naturalmente vou repetindo, porque não converso muito, converso assim hoje, amanhã ou depois com este ou com aquele, ali ou acolá, mas isolo-me também no meu mundo próprio e procuro realmente estar atento ao mundo, mas nestas conversinhas que vou tendo, vou repetindo coisas e lá vou repetir uma coisa. O meu pai nasceu em 1898 e dizia que tinha visto mudar o mundo. O que é que ele queria dizer com isto? Que tinha visto chegar os automóveis e desaparecer os carros de cavalos. Eu também digo ao meu filho, ali em Ariosa, e quem diz Ariosa, Carreço, Afifo ou na Ribeira Lima, também digo que também já vi mudar o mundo. Porquê? Porque eu vi essas veigas marginais do mar e do rio cheias de gente, o mundo cheio de gente, o mar cheio de gente, e hoje estão vazios. E o que eu digo é que o mundo mudou e as pessoas que na altura dedicavam a sua atenção diária, a sua labuta, a esse mundo rural, a que eu chamo o mundo rural extinto, foram substituídas por outras gentes, que são os filhos, que são os netos, que residem por aqui, nos mesmos espaços geográficos, nesta mesma paisagem humanizada que os outros viveram, mas já estão atentos outros assuntos, outros temas, porque nós tínhamos uma vida aqui fechada. falando, por exemplo, de Ariosa, a minha freguesia natal, ir à Senhora da Graça a Carreço era muito longe, ia-se a pé. Ir a São Silvestre, em Cardielos, era uma aventura. No regresso vinham aquelas pessoas todas em rancho, traziam ao pescoço uns rosários feitos de alhos e na mão umas roscas, assim, uns retângulos, umas grades, as grades. O toca-tona à frente, a tocar o seu harmónio. Não era concertina nem acordeão, era o harmóniozinho, coisa e tal. E
mais primitivo.
Dançavam avançando e tal. E hoje já não, ninguém faz isso. Hoje já ninguém faz isso. Eu vejo fazer isso. Eu adoro ver ali no nosso... Eu chamo-lhe o viródromo. A Avenida dos Combatentes. Sim. Quando à noite se vai...
Para o festival,
e para a Romaria, e há uns que, não vou agora individualizar os grupos, mas uns são todos muito bonitos. Eu adoro ver aquele desfile dos trajes. Eu digo que o que faz a festa de Viana, ou as festas de Viana, é o traje. O traje é que faz a festa. Uns desfilam muito bem, muito bonitos, e há outros que desfilam realmente tão bem a dançar, que é uma forma estilizada, sublimada, do rancho que eu via a voltar de São Silvestre, dançando pela estrada fora. A estrada não era o que é hoje, não é?
Claro.
Os automóveis eram o que lá venham. Hoje era impossível fazer isso. Portanto, as pessoas tinham aquela vida empenhada no mundo rural que hoje considero extinto. Hoje as pessoas têm outra vida, noutro mundo, que é a vida do popó, que nos leva para aqui, para ali, para acolá. A juventude continua muito empenhada nas danças, mas é a dança da discoteca, é a noite do ir passar, vamos acolá, vamos acolí e tal. Portanto, as pessoas continuam todas muito empenhadas, mas é já uma vida diferente.
Completamente. Isso parece-lhe que progredimos? Ou, por outro lado, nos fechamos mais na nossa concha e pouco ou nada vivemos com os outros?
Eu sei lá o que é o progresso. Eu sei lá o que é o progresso.
Se é que é progresso, não é?
Se é que é progresso, não é? Possivelmente muita coisa é progresso.
Claro,
outra,
que sim.
Outra não será tanto, porque nós tínhamos uma vida familiar mais fechadas, aldeias era tudo de tios e de tias, tio Manel, tio Zé, tia Maria, tia Rosa.
Exatamente.
Hoje já não há tias, né? Já tudo são as donas, mas já não é a mesma coisa. O mundo mudou.
O aspecto familiar das aldeias perdeu-se completamente.
Sim, eu gosto muito de passear ali na Ariosa, a pé, por exemplo. Quando vou a pé por ali fora, não se encontra uma pessoa nos caminhos. Agora chama-se ruas e avenidas. Não se encontra...
E poucas conhecidas. Também
e
acontece isso.
Passam os automóveis. Passa o automóvel. Muita gente não me liga. Outras pessoas fazem-me adeus. E eu, por vezes, nem tenho tempo de ver quem era.
Claro.
Portanto, esse contacto face a face mudou muito.
Bastante.
Mudou muito. É um mundo novo.
É o mundo em que vivemos,
não quero,
né?
Dizer que seja um admirável mundo novo, título de um...
Nesse aspecto, não.
Título do romance do Aldous Huxley, seja um admirável mundo novo. Há coisas melhores, há coisas piores.
Como tudo, não é? Que se transforma.
Nós hoje vemos os cortejos etnográficos com aquelas constituições... A rapariga da erva, o burrinho para o moinho. Era muito duro, a vida era muito dura. Não quero, eu só tenho 81 anos, não é?
Claro,
vou dizer dentro de dias.
Não quer dizer que já seja uma pessoa idosa,
vida,
não é?
Pois, a vida era muito dura, a vida era muito dura, mas vivia-se com uma certa alegria também. Também.
Em substituição do que faltava, possivelmente, não é? E as pessoas já estavam predispostas hoje, para tirar partido das situações, não é? Coisa que hoje não acontece. Hoje é tudo uma desgraça quando acontece qualquer coisa que não atingimos o fim objetivo. temos logo a tendência a dramatizar as coisas. Antigamente as pessoas tinham de resistir, não é verdade?
Eu sei lá.
Davam, o que se costuma dizer agora, dar a volta. Davam a volta muito mais facilmente do que se dá hoje.
Sim, sim.
Hoje há a mínima dificuldade, não lhe parece que as pessoas tendem a ficar receosas e a pensar duas vezes se avançarão ou não?
Mas possivelmente isso. Possivelmente isso.
E depende dos casos, claro está.
Uhum.
E a nossa Ariosa, como é que se porta a partir dessa altura em que o senhor era um jovem de 20 anos, por exemplo, ou 17 anos? A vida na Ariosa é completamente diferente, hoje.
Completamente diferente. Completamente diferente. Mas eu nos escritos ecos que tenho publicado, houve um em que eu referia do... tem lá um capítulozinho, o título é As cidades engolem os campos. Isto é uma frase de geógrafos. As cidades engolem os campos. Mas engolem a Ariosa, engolem a Miadela. Ali a Miadela, lá é um sítio que eu digo aquilo que é Nova Iorque, uns prédios em altura enormes. Então, as cidades engolem os campos. Eu nasci na Povoença, todas estas freguesias tinham os lugares, ou quadrilhas, como noutros tempos dizia, tradicionais, e eu já muito adulto, já depois de ter andado lá fora e de regressado, e chegava ali à Ariosa e falava com o senhor, e ele dizia... nós os da Povoença, a Povoença é a parte aqui ligada,
mais ligada à cidade,
cidade.
Né?
Gostávamos muito de puxávamos muito para a cidade. Puxávamos muito para a cidade. Ora bem, mas a cidade daquele tempo também desapareceu.
Completamente.
A cidade desapareceu porque a Praça da República, a tal força centrípeta da Praça da República, utilizando a expressão do Barros Lopes, a força centrípeta da Praça da República, hoje continua a existir relativamente, mas já não é da mesma natureza daqueles tempos.
Claro que não.
Porque o bar, o café-bar, era o café da gente importante, os advogados, os oficiais da guarnição, a caravela era do chiquismo, o café América era assim de mais gente, mais para o...
Intermédia.
Para o democrata. aquela placa central passeava-se e havia... todo um espaço central urbano habitado por famílias que hoje se evaporaram.
Completamente.
Desapareceram.
É verdade, sim.
E as pessoas hoje residem nestas freguesias que eram rurais, foram integradas na cidade, passaram a ser urbanas. Já lhe ouvi chamar periurbanas, não sei, peri, em redor, periurbanas. E são essas pessoas que hoje... também a dela, de Santa Marta, de Perre, de Carreço, de Ariosa, vão tomar café à Praça da República ou vão sentar-se no girassol, no jardim público,
no jardim,
que era extraordinariamente elitista. Era extraordinariamente elitista o girassol. E nós hoje temos esse mundo da Viana do centro, totalmente...
diferente.
Tudo diferente.
Também este crescimento da população, da densidade populacional, fez com que essas freguesias também, neste momento, quase são dormitórios da cidade. E nota-se que houve uma tendência a ir para a periferia, mesmo quem morava no centro da cidade. Daí esse vazio que se sente.
Precisamente, e depois é o popó, o automóvel.
Claro, o automóvel
no centro da cidade não se pode ter automóvel.
Pois não.
E na periferia a gente
ainda
levanta o portão da garagem, mete o carro,
claro,
lá dentro.
Claro.
Tudo isso mudou. Porque eu ariosense, eu nasci na Ariosa, mas o meu crescimento e a minha educação balanceou Ariosa, Viana, Viana, Ariosa, porque a escola primária na Ariosa, escola industrial e comercial,
claro,
em Viana.
Enquanto
casa
jovem
dos
passou mais tempo
lado,
em Viana
lado,
até depois, propriamente na Ariosa.
Portanto, era assim, portanto, eu sou um ariosense vianense, ou um vianense ariosense, não consigo separar
uma da outra.
Uma da outra. E vivia-se intensamente este conjunto de, claro, de urbanismo, ruralidade periférica, hoje desaparecido. A Viana hoje é uma cidade encantadora, continua a ser encantadora. Eu há dias, nós agora estamos todos facebookados, temos o, claro, Facebook. Falou aí na apresentação que eu vi agora, foi uma surpresa para mim. Eu gosto muito do Facebook, ponho no Facebook fotografias de Ariosa, cidade, que vou selecionando intencionalmente, não ponho lá coisas impensadamente, procuro dar-lhes um conteúdo informativo e documental.
Bem precisamos.
E há dias, a propósito de um resquício que há de distribuição de águas, que havia noutros tempos, as águas que vinham de Minas, de São Francisco, daqui, daquela, distribuição de águas, em que eu dizia, é preciso preservar estas coisas. E já li ou ouvi, e eu até pus lá, não me perguntem onde que Viana, há muito aí agora a corrente de Viana é linda, Viana é linda, Viana é linda. Viana é lindíssimo, começa
isso,
o enquadramento
não
natural,
dúvidas, não é?
o enquadramento natural é lindíssimo,
já por aí.
Mas depois a paisagem construída, arquitetónica, é preciso ter muito cuidado com ela, porque a tal história que eu li, não sei onde, há muitos anos, por muito que se destrua, Viana será sempre linda.
É, a parte onde não se mexe.
Mas não podemos,
mas não podemos ir por aí, não é?
Não podemos. E nós temos estas remodelações todas, que os letreiros nas fachadas, reabilitar, não? Mas as fachadas continuam as mesmas, obviamente. Mas os miolos não tinham qualidade nenhuma nas habitações, as casas eram pequeninas, as águas não corriam,
as redes elétricas também.
E tudo aquilo é destruído. E há uma coisa que me preocupa, e eu já vi os estuques, os tetos de estuque,
que são uma coisa que nos pertence
maravilhosos,
inteiramente, não é?
Maravilhosos. Eu não sei, oxalá que pelo menos haja o cuidado de fazer um perfeito registro fotográfico antes deles desaparecerem.
Estamos de acordo.
Não sei se era por aqui que queria ir.
Era, olha, sim, por qualquer lado.
Olha, por
acaso, há uns tempos atrás, há mais de um ano, talvez, estive cá uma entrevistada, uma pessoa a conversar connosco, que é uma rapariga conhecida por Iva Viana.
Tem lá umas coisinhas feitas por ela de gesso.
Sim, sim, sim. Ela dedica-se a trabalhos de gesso e estuque.
Sim, sim, sim.
E que eu acho formidável.
É uma estucadora dos tempos modernos.
Exatamente. E tem feito uns trabalhos interessantíssimos, não em Portugal, mas também no estrangeiro. E penso que irá por aí esta nossa segurança sublinhada. Segurança no futuro, que esta gente jovem se preocupe com isto realmente, porque nós sabemos que no meio desta reestruturação toda que está a ser feita, muita asneira também se faz, como o senhor falou agora, que provavelmente
perde-se muito material construído, artístico.
É verdade, sim.
Mas isto já vem de há décadas.
Sim, não é de agora, isto foi sempre assim, aliás, não é?
Há um escrito de Filipe Fernandes, sobre os estuques da casa onde ele viveu, na Rua da Piedade, Mateus Barbosa, onde ele viveu com a família, os muitos filhos que teve, que eu conheço e também os conheço, alguns,
sim, sim,
pelo menos.
Alguns, pelo
menos. E também desapareceram esses estuques. Na casa dos meus tios, na Rua Manuel Espregueira.
É uma barbaridade.
Os estuques foram-se embora.
Passou de moda. É uma altura que passou de moda.
Iva Viana. Hoje, naturalmente, possivelmente é licenciada ou
sim,
mestre,
sim.
Não sei o quê. Mas os estucadores da Ariosa de Carraça da Fife, muitos deles até eram analfabetos, mas faziam daquelas mãos,
é arte,
saía, era
é arte.
Saíam-lhes a...
São coisas fabulosas.
Nem todos, porque sim, sim. Na Ariosa, perto da casa onde eu nasci, há uma casa que é a casa do Bernardo. Está na posse de uma descendente única e tem lá um teto maravilhoso, maravilhoso, que foi feito pelo avô da atual proprietária. E esse homem, que vinha para a cidade trabalhar, era meio estucador, meio trolha, limpar os telhados, etc. Chegava à casa, depois de largar, às 5 horas, pegava nos livrinhos e vinha para a escola industrial e comercial, onde havia um curso chamado de estucador formador.
Interessante.
Onde Carolino Ramos foi mestre, também.
Sim, sim.
O mestre daquela altura não coincide com o mestre grau académico atual.
Claro.
É outra tal. Portanto, esses estucadores famosos, nem todos saberiam ler e escrever, mas outros eram realmente pessoas, para o tempo, já com um nível superior ao rural semi-analfabeto.
Claro.
Aliás, aqui a nossa periferia de Viana teve sempre muita imigração a Porto, Lisboa, Alentejo, Brasis, Espanhas.
O que implicou um certo conhecimento.
Eu costumo dizer, vou ali para a minha lavoura, no arquivo distrital, de escavar nas coisas, nos livros, no, dos tabeliães.
É outro tipo de lavoura?
É outro tipo de lavoura. E encontro lá muito. Chegou notícia que fulano morreu nas partes do Brasil ou nas partes de Espanha, de Galiza, que andavam lá por fora.
Uhum.
Andavam lá por fora. E essa gente voltava com horizontes diferentes.
Completamente.
Muito, muito bonitos.
Até aos cuidados que havia quando se levava à família. Eu falo muitas vezes nisto porque foi uma carta que eu consegui ler, pelo menos uma parte, de um imigrante no Brasil que resolve levar a mulher para a companhia dele, há muitíssimos anos atrás. E essa carta apareceu aí na mão de uma pessoa que me mostrou, e a carta referia: não te esqueças de trazer tudo o que precisas e faz-me um favor, não venhas com saias de riscas vermelhas nem pretas.
Olhe, o Viana, o apelido Viana que eu uso, não sei exatamente qual foi a origem, vou até uma certa, então, eu não me preocupo com as genealogias.
Claro.
Mas eu tive, o Viana que eu uso vem do lado paterno, mas pelo lado materno tive um ascendente, meu bisavô ou trisavô ariosense, Daniel Fernandes Rei. Ainda na Ariosa, à Casa do Rei.
Uhum.
Não tem nada a ver
com o monarca
português. É porque Rei era um apelido,
claro,
usado, uhum. Fernandes Rei. E esse Daniel Fernandes Rei foi para o Brasil. Existe o copiador, chamava-o copiador, mas aquilo parece que era um borrão da correspondência dele, que eu transcrevi e publiquei. Milagrosamente esse livro chegou aos nossos dias e que tem essas recomendações também para a mulher. Tal.
É muito engraçado.
E esse Daniel Fernandes Rei, na Bahia com H, que ainda é assim para os brasileiros,
sim,
passou a ser o Daniel Fernandes Rei Viana.
Pois, lá porque fora, era de Viana, não é?
Lá fora passavam a ser Viana.
Uhum.
Era gente que tinha depois horizontes.
Claro, outros horizontes. Mas nessas cartas, essas cartas são documentos fantásticos porque mostra as tendências da época, aí já de fugir da ruralidade e não ser conotado como, não é? Com as saias de riscas vermelhas e pretas, porque eram as saias de trabalho, e ele então tinha receio de ser logo identificado como sendo um português que vinha aqui do norte ou coisa parecida e ligado ao campo, não é?
Olha, as riscas, as saias, as coisas, esses pormenores, eu já comentei isto com pessoas como a Laurinda, ligadas aos folclores.
Sim.
Porque há lá uma carta em que o Daniel, meu bisavô, veio cá, passaram uns tempos, e escrevia para o irmão no Brasil e dizia: manda-me não sei quantos metros de nastro desta cor, daquela e da coloutra. E eu pergunto: para que é que diabo seria o nastro que vinha do Brasil? O Brasil não teria uma indústria muito evoluída na altura. Né? Naturalmente ia da Inglaterra para o Brasil, claro. E depois do Brasil. Então, aquilo seria para quê? Seria para os coletes?
Possivelmente. Para as saias interiores. Que hoje temos a tendência de dizer que eram todas brancas. Não eram. Não eram. As mulheres gostavam de usar as saias com alguma ponta de cor. Principalmente as casadas, porque à partida não usariam cores muito berrantes, mas na roupa interior utilizariam outras cores que não podiam usar à vista desarmada. Era uma questão de alegria. Mas nós vamos já continuar a nossa conversa, vamos fazer aqui uma pequenina pausa e já de seguida retomamos o assunto. Até já. E cá estamos nós, novamente, a continuar a nossa conversa, aliás, com o Sr. António Viana, que, como se pode ver, tem realmente esta característica de estar atento, como eu disse no princípio, de ser um observador e notar estas diferenças que se operaram na nossa cidade e nas freguesias que lhe são circundantes. Falou há pouco das festas da agonia, das representações das freguesias. Este ano assistimos a uma festa da agonia pungente, diria eu. Aliás, como é sempre. Mas este ano creio que a festa teve outra orientação ou outros cuidados, nomeadamente no que diz respeito ao trajar e ao orar. Como é que o Sr. Viana vê esta transformação do ouro das mulheres no que, por vezes, não tanto este ano, felizmente, foi uma nota que se evidenciou, Mas como é que o senhor vê estas mulheres trajadas, carregadas de ouro, e olha para trás na sua freguesia, por exemplo, há uns anos atrás? E o que é que me tem a dizer disto?
Eu não sou especialista em nada.
Nem eu.
Eu não sou especialista
em nada. Estou apenas a fazer uma pergunta.
E quando, acho que já por mais de uma vez, referiu a minha capacidade ou característica de estar atento, eu há tempos dizia a um amigo que é nosso comum conhecido, eu em Viana, em certa medida, sinto-me um extraterrestre. Vivo aqui, mas não estou metido em muita coisa que se passa, que se fala, que se diz, que se vê. E ele disse-me assim, não, você está muito atento e está bem documentado.
Já somos dois. Já
está
somos
bem
dois.
Documentado. Mas, na verdade, não sou conhecedor desses temas profundamente. Está claro que eu
mas tem experiência destas situações, não é?
Alguma observação, bastante leitura. Esses, entendamos, clássicos do traje de Viana e do ouro, desde o Dom António da Costa, o Cláudio Basto, o Afonso do Passo, o Abel Viana, essa panóplia de escritores, que escrito não há muito. Há muita mais fotografia. No Museu do Traje, lá está a fotografia daquela senhora, sua avó.
Exatamente.
A lavradeira, que eu há pouco tempo é que soube que era sua avó. E quando falo destas coisas, eu costumo dizer, disse várias vezes, que sou um diletante da cultura. Eu sou um diletante da cultura. E o Alberto Rego, do Etnográfico da Graça, disse, não, você não é um diletante da cultura, você é um militante da cultura.
Vou mais por aí também.
E observo estas coisas. E eu tenho lá uma fotografia de minha mãe. A minha mãe nasceu também, como o meu pai, em 1898. A minha mãe era mesmo uma camponesa de Ariosa, da Casa da Bixoca. Portanto, eles casaram com 22 anos. Ela, ainda solteira, devia de estar nos seus 20, 21, vestida à lavradeira. Eu tenho lá essa fotografia com o ouro. E o ouro que ela exibe nessa fotografia, acho que são três peças. Três peças. Eu já uma vez disse isto em público. E a Laurinda estava lá.
Estava, sim.
Numas jornadas de reflexão, não sei o quê, que me empurraram, empurraram-me para dizer umas tretas. E eu lá disse umas tretas. Essa fotografia de minha mãe tinha... foi uma fotografia tirada para vir ao fotógrafo, à cidade, como naquela altura.
Exatamente.
Se fazia. Tinha ao pescoço penduradas... três fios, uma borboleta, três coisinhas. E a minha mãe era da Casa da Bixoca, que era uma boa casa de lavoura.
E só tinha três peças.
Eu não sei, como também eram muitas raparigas e muitos rapazes, não sei
lá
se
está.
Mas poderiam trazer todas,
claro,
tudo o que havia lá em casa e tal.
Claro.
E há um outro moço que também...
Mas de certeza, desculpe interromper, mas de certeza que achou que aquilo estava muito bem,
estava,
para o que se pretendia, não é
aquilo,
verdade?
Acho
que era o adequado.
Aquilo que estava equilibrado.
Ora, nem mais.
Eu acho que aquilo que estava equilibrado.
O senhor está aí a dizer, desculpe-me interromper, mas isto é como tudo. Falou aí numa palavra que é o que falta realmente no ouro hoje em dia. Equilíbrio. É isso mesmo.
É o
equilíbrio.
O equilíbrio.
Exato.
Eu não sei como é que se chegou.
Não se chega à conta certa, está a perceber?
Eu não sei.
Ou é demais, ou então
eu
não
está
bem.
Eu não sei como é que se chegou. Não sei como é que lhe é de chamar cofres fortes, seminas de ouro, ambulantes, tal, deslizantes.
É verdade.
Não sei como é que se chegou a esta
também costumo chamar as ouribezarias ambulantes.
Eu já disse dois especialistas desta coisa, que um dia... tiveram a gentileza de querer falar comigo, o António Medeiros e o João Alpuim Botelho.
Sim, sim.
Tem de se estudar as fotografias, porque há muito mais registro fotográfico do que escrito.
Claro.
A ver as fotografias, ao longo destas décadas, desde que esses pioneiros vienenses da fotografia o Zé Maria, o Filgueiras, etc. O Rory já mais moderna. Né? Essas fotografias, o que é que mostram das lavradeiras trazendo ao peito o ouro?
Uhum.
Que ouro é que usavam? Porque realmente...
Curiosa questão. Que ouro é que usavam?
Que ouro é que
no meio daquela aparência brilhante e dourada, há muita coisa que não é ouro.
Já me disseram que sim. Embora a gente saiba que muito daquele ouro, que ouro não será verdadeiro, que é...
Muito dele nem prata é.
Ou nem prata é... Como é que se chegou aqui esta abundância?
Uma ambição desmedida em mostrar aquilo que não se tem, ou que não faço ideia, ou então que se tem, mas que se tem de ter contenção. Porque se tem, não se pode abusar da exibição, não é?
Há um livro que um amigo me emprestou e eu cheirei assim duas páginas, não leio isto tal, mas depois ele insistiu e eu acabei por ler. António Ferro, o inventor do salazarismo, salvo erro. Eu li aquilo tudo e eu acabei por ler aquilo com muito interesse, porque o autor, um investigador universitário e tal, diz que foi o António Ferro que inventou o ouro, essa tal. Mas o Estado Novo foi em 26, houve 33, depois a ditadura nacional de 26 a 33, mas antes de 26, os escritos da Frane e o Peixoto estão compilados naquela série Portugal de Perto,
uhum,
maravilhosa, do... aqueles antropólogos do Isqueté, então, tem lá escritos do Afrânio Peixoto sobre o ouro, em que mostra como é que era realmente o ouro naquelas épocas mais recuadas, o tal ouro que era a reserva
para
desgraças
realmente
que pudessem acontecer numa casa, uhum, de lavoura, e o ouro estaria ali
para
os embates e tal.
Depois, o investimento era feito nesse sentido.
Depois, naturalmente, passou para uma ostentação, que acho que é aquilo que há atualmente, é uma ostentação. O ouro de Viana também há falado, também se falou nisto e escreveu. O ouro de Viana, aqui em Viana não há ourives, a não ser a vender. Mas já houve.
Já houve, sim.
Já houve.
E comprova-se.
Eu já encontrei mais que uma vez, uhum, no escrituras de tabuleões, 1700, 1600, testemunhas fulano ourives, morador, uhum, na Praça das Couves.
Exatamente.
Coisas assim. Portanto, Viana realmente teve ourives, mas hoje, uhum, não tem. E hoje, olha, é o coração de Viana.
E é o que impera, e pronto, e as outras peças, coitadas, estão um bocado remetidas para segundo plano.
Eu outro dia, olha...
e que são lindíssimas.
Não sei se interessam isto.
Sim, interessa de certeza.
Eu desde a minha adolescência que ouvia falar no Alto da Floripes, nunca tinha visto. Tinha lido coisa, um livro grande, volumoso, do Alberto Antunes de Abreu, o Alto da Floripes. Eu tinha, há muito tempo, quando foi lançado, comprei o livro, vi os bonecos e depois fui vendo, não, mas não li assim. E outro dia fui, em 5 de agosto, peguei na minha irmã e nos meus primos, vamos às neves.
Exatamente.
E fiquei maravilhado.
Sempre no dia 5.
Fiquei maravilhado, é sempre no dia 5, fiquei maravilhado. E então depois, assim um bocado por graça, pus no Facebook umas 4 ou 5 ou 6 fotografias do alto e pus, isso foi uma mostra, e depois, passados dias, pus outra com uma fotografia da Floripes, a princesa, e uns corações de Viana na avenida em que enquadrei o templo monumento,
uhum,
do alto. Não foi tirada nos dias das festas, foi tirada no dia da volta a Portugal. Encontrei, e eu depois pus aquilo lá, a Floripes, em palco, e aquela graciosa figura com aquelas roupagens muito bonitas, e os corações na avenida. E pus assim, escrevi por baixo: ó princesa Floripes, dizei-me qual a razão de Viana e seus munícipes terem tanto coração?
Esta é uma boa pergunta. Obteve a resposta?
Não, ninguém. Também ninguém me chamou o maluquinho da cabeça.
Mas está bem observado.
Mas enfim, hoje. Eu hoje acho até que a caravela do brasão de Viana, acho que está a ficar esquecida e substituída
está
pelo brasão.
Está esquecido, exatamente.
Pelo coração, o coração, exatamente. Acho que está a enterrar a caravela.
É claro. E cada artista que chega a Viana tem de criar um coração, o que é o mais engraçado, não é? Temos
Mas
tantas
coração,
coisas para onde ir.
O coração é velhíssimo.
Claro que
o
é.
O coração tem origem... religiosa, uma, como é que se diz, teológica, não é?
Sim, sim.
Carneiro Fernandes tem publicado, no convento de Santo António, há um coração num azulejo, mais ou menos como este de Viana, porque simbolizava aquele coração cheio de fé a explodir.
É chamas, não é?
E tenho lá um guia do Museu do Passo do Cal de Vila Viçosa, quem nunca viu, vá ver, um guia em que lá está também um coração, num azulejo setecentista, azul e branco, lá no passo, havia corações por aí fora.
Pois, porque este coração de Viana, tanto quanto eu sei, ou me deram a saber... É um coração baseado nesse coração do Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, que o coração está em chamas, não é? Aquela parte de cima mais alta.
Era,
e foi a partir daí que se criou o coração de Viana.
Era chamas da fé.
Exatamente. Portanto, está ali o cheio de simbologia esse coração.
Essa simbologia.
É isso tudo que lhe está, mas, anexo, que conta também.
Mas... Viana, cidade náutica, agora um tema muito batido, badalado,
a caravelinha
lá vem. A caravela afundou-se, agora
só
o coração, agora só o coração.
Até costumo dizer que para provar isso o nosso vagão já está quase pelo mar dentro. Bem, isto são brincadeiras que não incomodam ninguém, penso
sim,
eu,
sim,
quem
sim.
está a ouvir não leva a mal, com certeza.
Pois, com certeza.
Que será de nós quando o nosso espírito crítico construtivo não puder ser exercido, estamos perdidos, não é?
O nosso espírito
crítico, construtivo. Eu sou sempre a favor da construção.
E em tudo aquilo que eu digo e publico, ninguém veja outra coisa.
Exatamente.
Um dia, um amigo, a propósito de um escrito Zeco, que um jornal publiquei e tal, ele dizia-me assim, perguntava, o que é que tu quiseste escrever nas entrelinhas?
Uhum.
E eu disse, o que eu quis escrever é só
o
aquilo
lá está.
Que lá está.
Exatamente.
Se alguém quiser meter lá alguém no meio, a responsabilidade já não é minha.
Claro. Claro está. Pois, nem sempre queremos dizer mal, que é um problema de Viana, não é? A maledicência é uma coisa terrível.
Naturalmente, Viana não se poderá arrogar o exclusivo
é,
de...
É verdade.
De,
claro que não, mas, não. Mas
de
que
dizer
se diz
mal,
muito
dizer
mal.
Dizer mal. Dizer mal diz por toda a parte.
Sim, por toda a parte. Mas aqui as ideias têm pouco fermento, já reparou? Aparece alguém com uma ideia nova... E a nossa cidade é terrível nesse aspecto, discute-se nos cafés, em todo lado, e estamos sempre a ver a parte negativa do assunto. Nós somos um bocado fatalistas.
Ou dizer bem ou dizer mal e a ideia e tal, eu também já uma vez lancei uma ideia e depois um amigo disse-me assim, epá, tu tiveste uma ideia magnífica, mas tem um problema, é que saiu da tua cabeça. Deveria ter saído de outra...
Pois, percebo. Tem duas interpretações.
Sentido ao
não,
vivo,
mas
talvez.
É realmente... pois, claro que se a ideia fosse de uma pessoa que estivesse à frente de certos destinos, logicamente, teria pés para andar, não,
não
é?
Não me atrevo a...
Sim, possivelmente. Mas pronto, enquanto a gente puder, não é? Vai dando a nossa opinião, o que é ótimo.
Sim, sim.
E... Quais são os projetos que o senhor tem para a escrita, para mostrar mais umas coisas à gente? Está alguma coisa entre mãos para ser divulgada dentro de algum tempo?
Não sei, não sei.
Depende,
eu,
não é?
Eu estou todos os dias a trabalhar.
Então pronto, já sabemos que qualquer dia...
De repente sai qualquer coisa.
Sai qualquer coisa. Sempre dentro destas temáticas, não é?
Não sei fazer de outra maneira.
Claro, acho muito bem, é assim mesmo.
Não sei, o que faço é que não sei fazer.
Pois, mas sempre referente à Ariosa, à Viana, esta envolvência natural do filho da terra.
Não, eu tenciono reunir num volume... aquilo que eu chamo os meus escritos de desabafo publicados na Aurora de Lima, à volta disso. E estou na dúvida se lhe hei de pôr por título Por Amor a Ariosa e a Viana ou Por Amor a Viana e a Ariosa. Ainda não decidi.
Pois ainda não decidi o qual é Ariosa vai pôr em primeiro lugar.
O que é que hei de pôr à frente?
E depois esta boa disposição que o senhor tem também, subtil, subtil, interessante.
E vou pondo as minhas fotografias no Facebook, com os meus comentários,
claro,
alguns muito, em regra muito sucintos, escrevendo-se muito depois as pessoas não leem, mas alguns têm-me dado oportunidade e têm tido boa receptividade, mas eu depois faço um estudo...
das respostas.
Dos gosto ou claro. que lá põe e começo a ver, olha, isto realmente a juventude
não liga
àquilo.
Claro.
São poucas as pessoas jovens que...
Mas sabe que eu acho que é por desconhecimento muitas vezes da nossa realidade. Essa memória que eu falava aqui há pouco quando fiz a introdução do programa... O problema da juventude é a falta de referências das nossas memórias, que eles já não chegam lá naturalmente, não é? Pois tudo já passou, não é? Destas coisas que estamos aqui a falar, estamos a falar de uma Viana que já não existe, não é? Então, só existe em memória isto tudo.
Mas eu não sei se vale a pena preservar tanto essas memórias e essas coisas. Lá vou repetir outra treta. Eu já disse mais que uma vez em público que o aforismo de que a história é a mestra da vida é uma grande treta. Porque se a história fosse a mestra da vida, o mundo tinha a obrigação de ser bem melhor.
Com certeza, estamos inteiramente de acordo. Mas estas histórias fazem de certeza a nossa vida melhor. E o sítio onde vivemos muito mais atrativo, muito mais interessante, enfim, penso que a gente jovem saber disto não vai com certeza fazer-lhes mal nenhum, antes pelo contrário, é bom que estejam cientes de onde vimos, porque um povo sem memória não existe. Sr. António Viana, foi um gosto. Gostava de que o tempo não acabasse aqui, mas temos sempre este problema, mas outras vezes virão, com certeza.
Muito obrigado, Banhaja, por se terem lembrado de mim.
Ah, de nada, então.
E até uma próxima oportunidade.
Usanças.
Em memória fica esta conversa com António Viana, que nos deixou em julho, de prosa sábia e humor espontâneos, marcando momentos peculiares. Foi um gosto estar consigo.
Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.